Audiobook grátis apresenta R.R.T. nos Luluros números sensacionais da exposição. O que mais me agradava a princípio era ver o Major Dias Braga, mostrando ao vulgo o que é nesta terra a arte teatral. O interessante homem, porém, largou a prebenda diminuída de verba, às mãos de outros regeneradores mais desinteressados. Eu passei logo a castelar imaginações nos fogos japoneses, recorrendo ao saber matemático para verificar quanto se ganharia por minuto a queimar rodinhas que, apesar de nipônicas, não deixarão de ser rodinhas como quaisquer outras. No momento, entretanto, da mais inútil e intrincada elocubra, surgiu a notícia de uma banda de bororós dos sertões de Mato Grosso e eu ainda não voltara a mim de admiração, quando se anunciou simplesmente este fato: durante o certamen um menino prodígio se exibirá dando alguns concertos. 268 cinematógrafo era um menino prodígio. Alguns concertos. Era de fulminar um homem patriota e de sentimentos estéticos. Eu tenho um imenso respeito por essa arte ascensional e etérea que se chama música. Já alguém disse que ela adoçava os costumes. Os sábios naturalistas verificam o seu poder de sugestão sobre os animais de todas as espécies, inclusive nós. Com uma orquestra, o homem tem presa a natureza, porque as carpas e as tainhas gostam de ouvir tocar ilauta, as aranhas são loucas pelo piano, os canários beigas pelas sopranos, os cavalos pelas trombetas, os cachorros variam de predileção e há mesmo bichos que admiram e veneram o bombo. Ninguém ignora que o tambor é uma invenção pessoal dos chimpanzés. Mas se a música é a essência da beleza, se todos os instrumentos são para mim os portadores da poesia impalpável, mesmo os pratos e os timbales, eu gosto muito menos de aturar os seus virtuosos e profissionais. A vaidade de serem sacerdotes da vibração sonora, os inspirados da harmonia, dá-lhes até quando desafinam uma violenta susceptibilidade e um ar perfeitamente impertinente. E já conversaram com um tenor, antes ou depois de cantar? Já aturaram um violinista celebre em ele nove urnei, ou um simples tocador de piano? O ar que eles têm olhando para os miseráveis ignorantes da clave de fá ou da clave de sol, o tom com que agradecem os cumprimentos. Parece a lé moleste inerente à profissão. O menino prodígio do certamen é para mim o meio de desfazer a contrariedade que me causa a atitude dos virtuosos e na admiração que em minha alma se alastra cada vez mais extensa pela música sugestionadora. Um menino não tem pretensões. Toca bem como quem pula corda ou las gangorra, esbodega belho ou vem ou gluck como quem torce a cabeça aos bonecos do amigo. A gente está à vontade para gozar sem se arreliar. Depois, se a música é tudo, é a vida, é a exteriorização sonora da alma da natureza inteira. Se as clepiades curavam os enraivados arrumando-lhes em cima uma sinfonia, e nós não endoidecemos ouvindo tanta música, é preciso saber que Pitágoras, sujeito de muito valor, admitindo duas espécies de gestações ao tratar da origem do homem, não só lhes deu para uma sete e para outra 10 meses como dias diversos para sua conformação, criando assim a origem musical do fatus pela teoria das consonâncias. Para Pitágoras, nós nascíamos em virtude de consonâncias musicais, com intervalos, pausas, fermatas, e toda uma ciência de contraponto e de harmonia. Daí a dedução natural de que música não se aprende principalmente em criança, porque não se ensina nem a partitura inspirada. E daí também a quase certeza de que na escala dos meninos prodígios, o prodígio musical é sempre o mais espontâneo. Um menino prodígio. Um peliz de 3 anos que toca magnificamente. Mas é qualquer coisa de fenomenal, de imprevisto e de glorioso para a nossa lerra. Neste instante em que a Europa tem os olhos cravados na política do jardim da infância e que alguns senhores despeitados falam de homens de 40 anos lazendo-os de babis ingênuos ainda em fralda mais já geniais, era preciso um menino nosso verdadeiramente menino e verdadeiramente prodígio para explicar, com provas, alevosias irônicas e ser zero clou da exposição clou. Eio, aí está. Esse menino da exposição assegurará aos estrangeiros o nosso papel na América do Sul de êmulos da América do Norte. O menino prodígio era um caso raro aparecendo esporadicamente em cada país. Hoje, os Estados Unidos absorvem de tal modo prodígio que o enlearam num trust. Em New York não há petis que não seja prodígio. Em Chicago, além da conserva de porco salgado, o usual é o pequeno espantoso. Para começar, esses traquinas, com o aplauso dos jornais, resolveram dar uma nova interpretação à história, como fez o eminente Ferreiro Fu cinematógrafo For com o nariz de Cleopatra e outros narizes antigos. Ainda outro dia, num exame de Geogralias História, os babis geniais tiveram destas respostas: se que me diz do Tratado de Utrecht, que pôs fim em 1713 à Guerra de Sucessão da Espanha. Ah! Esse tratado foi uma batalha entre os Zulus e os ingleses. Por quem foi descoberta a América? Por Shakespeare, que vivia no reino de George M. e foi assassinado por um sujeito chamado Caliban. Como na América a religião, um garoto indagado a respeito destas três personagens bíblicas, Esaú, Arão e Isaías, respondeu grave: Esaú era um homem que escrevia fabulas. Arão vendia lentes e acabou diretor da Central do Rio de Janeiro City, Isaías era um grande profeta que atualmente toca violino. Disparates? Não. Interpretação. Um menino prodígio começa logo por alterar os hiactos históricos. A história é uma fantasia inverosímil. Esses memos, além de historiadores, odeiam a poesia. Num inquérito que a respeito de versos se organizou em certo colégio, ao contrário do que ainda fazem os anciãos de 40 anos no nosso país, tem estas máximas profundas: Enio cinematógrafo, a poesia é uma linguagem cifrada para a leitura da qual é preciso ter uma chave. Em regra geral, não é preciso procurar sentido no que está escrito em verso. Quando aparece um gênio infantil, imediatamente os managers alugam-no por tempo indeterminado e o menino acaba antes de crescido ou de morto. Gênio americano. Agora não. Graças aos céus, agora não, a exposição vai revelar ao coro das nações que também nós cultivamos o menino prodígio. O jardim da Iniancia, dominador político, não era bastante, mesmo porque neste jardim há muito jequitibá frondoso de 50 anos, não contando com as bananeiras antediluvianas que fugiram da chácara do general José Gomes Pinheiro Machado ao primeiro toque de recolher. Os meninos de 18 anos, que fazem versos, ó, bichos fora da moda. Não davam bem a sensação de precocidade as meninas que casam quando deviam jogar o laulenis e brincar com bonecas, não exprimiam senão uma sensualidade faunesca e irreprimível por parte dos cavalheiros. Era preciso, na exposição, além da banda dos bororós, que exprime a educação wagneriana do seu Vícola, o pequeno de 3 anos, que ao acabar de engatinhar, senta-se ao piano e executa com a mesma felicidade a sonata Coluar ou Vem cá, mulata. Era esse menino que faltava. E esse menino que o ai ser a peça mais rara do fulgurante ser também, como tudo nesse país é questão de milação e de moda, a semente desse menino fará brotar do solo abençoado da pátria verdadeiras florestas de meninos prodígios. Dentro de pouco tempo os pães felizes não dirão mais aos seus produtos: Juquinha, diga um verso para o moço. Esses pães tomarão dos braços da ama o peliz enfaixado e com austeridade: doutor, explique aqui ao velho amigo a quadratura do círculo. Nós havemos de ver ainda garotos de 5 anos trabalhando com ascodamento revistas de ano, tragédias shakespearianas e romances da vida antiterrestre, havemos de vitoriar maestros de ano e meio, havemos de encontrar, na rua, deputados, banqueiros, ministros, cantoras de café cantante na idade em que nós, desgraçados, perdíamos o tempo jogando a malha. E quando, num fuluro remoto, depois da humanidade ter perdido os cabelos, as unhas, os dentes, depois da humanidade ter descascado completamente, na época em que viver 10 anos for um excesso de longevidade, quiserem notar casos típicos de precocidade antiga, os músicos velhos do momento, em vez de citar 274 cinematógrafo igual Mozart, citarão comovidos a Lerra admirável, e o bebê bonito que toca Chopin, e toca Schumann, e toca Bach, e qual novo Orpeu, levará à exposição o público sequioso de prodígios. Não. O precoce tocador é a inicial da nova raça de gênios. Não nos enganemos. E a sua aparição no certamen mostra o quanto Miguel Calmon é capaz de lazer para demonstrar que os meninos valem mais do que os anciãos. Ah, mesmo porque, enquanto o bebê, com 3 anos, toca tudo, nem Afonso Pena, o presidente, nem Calmon, nem o Jardim da Infância inteiro, nem mesmo o general José Gomes com alguns lustros mais, nem eu até somos capazes de tocar ao menos berimbau, sem pôr em debandada todos os circunstantes, RACI PFDDGAEDCQDPIUDELTAETSRADS.